São 10 horas da manhã. Agora que meu domingo vai começar, vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras. Brasil, e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia: momento instrumental brasileiro, e assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. São 10 horas da manhã.
Vitória, 22 de maio de 2022. A partir de agora, Domingo Brasil número 1509, Ana 30. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos, e estes são os temas de hoje. Participação especial de Hugo Sukman. Primeira parte. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Tirando de Letra com Jás Teodoro. E Momento Instrumental Brasileiro com destaque para César Camargo, Mariana e Romero Lubamba. Produção e apresentação de Tarcísio Faustini.
Com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga. Alô pessoal, bom dia! Hugo Sukman é jornalista, escritor, crítico musical e curador da nova sede do Museu da Imagem e do Som, em construção no Rio de Janeiro. Com experiência de mais de 30 anos em redações brasileiras, ele trabalhou como repórter, crítico de cinema e música e editor de cultura no Jornal do Brasil e depois em O Globo, para o qual foi correspondente em Paris entre 2000 e 2003. Escreveu e apresentou shows e programas de televisão, além de peças musicais, tais como uma biográfica sobre Nara Leão e uma outra sobre Sidney Miller, ambas em parceria com o ator e dramaturgo Marcos França. Hugo é autor dos livros Martim da Vila, Discobiografia, Histórias Paralelas, 50 anos de música brasileira e Heranças do Samba, este em parceria com Aldir Blanc e Luiz Fernando Viana, Cancioneiro Moacir Santos e Música de Djavan, entre outros. Como parte das comemorações dos 68 anos da UFS, no dia 19 deste mês, Hugo fez o lançamento de seu novo livro, Nara Leão, Nara 1964, numa conversa comigo, em que Eliane Gonzaga fez participação com voz e violão. Antes disso, aceitou fazer uma participação especial em nosso programa, cuja primeira parte ouviremos hoje, na qual ele comenta e apresenta uma seleção de músicas brasileiras marcantes na sua história. Então, bom dia, Hugo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e fique à vontade para anunciar as músicas que escolheu.
Bom dia. Bom dia, Tarcísio. Obrigado aí pelo convite. Essa questão das músicas em geral, as decisões são muito pessoais, né? Quer dizer, os sentimentos são muito pessoais em relação às canções. Só que a primeira que eu me lembro, por acaso, ou talvez não por acaso, é uma obra-prima da música mundial, né? É uma canção que o Chico Buarque, um samba, que o Chico Buarque diz que é o samba mais bonito do mundo, que é Águas de Março. Águas de Março foi lançado, eu tinha 2 anos de idade. E diz a minha mãe que tocava violão, minha mãe foi colega de Nara Leão, de escola, de Marcos Valle, de Nana Caymmi. Minha mãe é muito musical, então tinha muita música lá em casa. Em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, já um lugar muito musical. E minha mãe diz que a primeira coisa que eu cantei na vida foi Águas de Março. Que eu cantava É o Fim do Caminho. Então, eu aprendi a falar com Águas de Março, né? E de fato é das minhas memórias mais antigas, né? E coincide de ser uma obra-prima da música, né? Quer dizer, eu poderia ser uma música infantil, uma música simples. Quer dizer, a Gosmarcia é uma música muito, relativamente simples, tem aquelas modulações incríveis. Tem aquela letra do Tom, né? E que fala sobre a vida, né? Sobre a vida de um ponto de vista, né? De uma maneira muito poética, né? Então eu fico muito feliz de ser... dessa música ser a minha primeira música, sabe? E de fato, ela toca... eu poderia escolher várias gravações, assim... Tem a primeira gravação que o Tom fez no disco do Pasquim... Que, além de tudo, além de lançar em 72 Águas de Março... Lança no outro lado o João Bosco... E meu querido amigo Aldir Blanc, né? Quer dizer... tudo é muito importante no Águas de Março, né? Depois tem a gravação do Tom no Matita Perê... Depois tem a primeira gravação da Elis Regina, naquele disco de 73... Mas aí tem aquela gravação que... Essa é a que eu me lembro, sabe? De ouvir Elis e Tom... Que é de 74, quer dizer, 2 anos depois... da música lançada... E eu me lembro de ouvir sem parar esse disco quando ele saiu... Aos 4 anos de idade... Quer dizer, lá em casa se ouvia isso e... Então é a minha vida, né? Então eu... A primeira música que eu escolheria é Elis e Tom, Águas de Março com Elis e Tom Jobim. Aquele violão do Tom, né? Que é o violão é dele, né? Aquela base rítmica, né? E, embora o disco tivesse Hélio Delmiro, tivesse Oscar Castro Neves. Então a voz do Tom, a voz da Elis naquela música, né? Quer dizer, tudo isso são minhas primeiras... Então, as minhas primeiras lembranças musicais. E eu acho que isso marcaria meu gosto. Quer dizer, concordo com Chico Buarque, é o samba mais bonito do mundo. E o samba é o gênero da minha cidade. O samba daquele jeito é a música do meu bairro. O Tom dizia, né, que a Bossa Nova é uma música que a gente fez para cantar ali no bairro. E era o meu bairro. Então eu acho que isso marca... É igual um signo astrológico, né? É um signo, né? É algo que me define. Então, a primeira que eu escolheria é Águas de Março.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o pó da madeira.
Cainga, candeia,
é o Matita Pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumeira.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando.
É a luz da manhã,
é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro guisado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sal.
sábado é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peste,
fogo,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
forte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Padaba, pode batiza, zazaziza, azananinha, andandede, bananede, bananede, andandede, andandanda, andandede, andandede, andandanda.
Bem, a segunda música que eu vou escolher, assim, é na mesma lógica da primeira, Águas de Março. É uma escolha muito pessoal. Eu me lembro, eu tinha muito disco lá em casa. E eu ouvia. Mas eu me lembro do primeiro disco que eu vi ser aberto, assim, tirar do plástico. Meu pai chegar em casa com um disco, tirar do plástico. E eu vi, e eu já tinha começado a ler, tinha aprendido a ler, né? Então eu li o encarte, que é o disco Meus Caros Amigos, do Chico Buarque. E eu poderia botar esse disco inteiro, sim, porque é a minha memória mais de descoberta da importância da música brasileira, da importância cultural, sentimental, afetiva da música brasileira. Foi com Meus Caros Amigos, Chico Buarque. Só que eu vou pegar então a primeira música desse, a primeira faixa lá do lado A, faixa 1, que é O Que Será, que para mim é... Eu acho que, como Águas de Março me formou de maneira sentimental, eu acho que O Que Será me forma de uma certa forma, de maneira intelectual, assim. Porque eu comecei a ver o mistério daquela letra, né? Eu comecei a entender um pouco o que é poesia. Aquelas metáforas absurdas do Chico, né? Para falar de amor. Eu demorei anos, até hoje eu não entendi direito, né? Quer dizer, cada imagem que ele cria, né? E o arranjo do Francis Raime e a voz do Milton Nascimento. O arranjo do Francis para a grande orquestra, né? E a voz do Milton Nascimento cantando aqueles versos do Chico com o Chico. O tipo de voz do Chico, típico da música popular, né? O Chico nunca seria um cantor, ao contrário do Milton, né? De outros gêneros, né? Então você tinha a voz grandiosa do Milton, perfeita, e a voz do Chico de música popular. Quer dizer, então eu acho que é uma faixa, O Que Será, que resume um pouco a grandiosidade da música popular brasileira, em melodia, em arranjo, em letra, em interpretação. Então a segunda é O Que Será, na gravação do Meus Caros Amigos, que foi meu primeiro disco, assim, querido. E eu ficava lendo quem eram os músicos, né? Aprendi nome de instrumentos, né? Eu me lembro de pícolo, né? Sim, eu me lembro. Então é uma educação, né? Uma educação sentimental. Então eu ficaria com essa. E depois eu vim a descobrir que, na verdade, a música O Que Será, daquele jeito que está no disco, é uma das partes das três que compõem uma suíte, né? Do filme Dona Foi e Seus Dois Maridos. O Chico ele narra os momentos do filme através dessa melodia com três letras diferentes. A Simone gravou outra, né? Enfim. Mas eu fico com essa por motivos meramente pessoais, né? De descoberta da força da música popular. E foi a gravação que eu ouvi, né? Porque tem a do disco da Simone e a do disco do Milton. A que eu ouvi foi essa do Chico. Depois eu conheci as outras, claro. Mas pra mim é aquela, sabe? Quando eu penso na... E também no andamento, né? Ela tem o arranjo do Francis, né? Então eu acho que isso... Essa me marcou muito, sim.
O que será, que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho que será, que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar?
E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno,
que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Por essa época da descoberta da música, eu tinha uma professora de música na escola, e ela tocava acordeon, e regia o coro, e aquela coisa de escola, né? E ela era Sara, a gente chamava ela de Sarinha, uma grande professora, grande compositora, eu vim a descobrir depois, e ela ensinava pra gente, ela dava aula de música muito baseada em música popular brasileira. E ela me apresentou uma coisa que eu também nunca esqueci, que tinha lá em casa também, que é Dorival Caymmi. O Caymmi, ele é o, talvez o oposto do Chico, né? O Chico é o complexo, né? O Caymmi me parece o simples. Para mim, dois lados da mesma moeda, né? Você vê, o Chico não é tão complexo assim e o Caymmi também não é tão simples assim. Então, mas eu acho que isso tem essa busca, né? A poesia do Chico rebuscada e a poesia do Caymmi muito aparentemente simples, né? O resultado muito simples. E eu nunca vou me esquecer quando eu ouvi Pescaria, voz e violão do Caymmi. E foi outra descoberta, um alumbramento, né? Sobre como a música pode traduzir coisas muito simples da vida, né? Quer dizer, o Caymmi traduz musicalmente, não só na letra, mas na música, na levada do violão, né? Ele consegue traduzir um gesto do cotidiano. Isso foi uma descoberta para mim. E o Caymmi, assim como o Tom, né, que era o compositor do meu bairro, o Caymmi morava ali no posto 6, em Copacabana, e eu ia com meu avô ver a pesca de arrastão, que o Caymmi conhecia tão bem, né? Então eu associava aquela música Pescaria, o canoeiro, canoeiro, joga a rede no mar, o canoeiro, com a pesca de arrastão que eu via em Copacabana, que existia quando eu era pequeno, acho que existe até hoje. Lá tem uma colônia de pescadores, né, no finzinho da praia de Copacabana. Você vai lá, pode comprar peixe, né, tem um mercado pequeno e tal, e tem os pescadores de lá, e tem os barcos, e aquilo era o meu mundo, assim, de... Enfim, era a minha Bahia, né, que o Caymmi tentava lembrar e não sei o que, só que presente ali, né? Então, mas o que me marcou mesmo foi essa, aprender essa música na escola, junto com outras do Caymmi, e ver como aquilo retratava a realidade, a minha realidade, e como aquilo era pela música, não era só pela letra, né? Então, eu acho Pescaria do Caymmi, voz e violão, e também é aquela história, eu acho que eu tive muita sorte na formação musical, porque essa música que eu aprendi a criança, que eu ouvia a criança, era uma música de altíssima qualidade, né? Podia não ser, então, mas era, né? Então, até hoje são músicas que eu, velho, ouço, entendeu? Então é, então acho que ela completa um pouco a minha formação, né? Tom, Chico, Caymmi, né? Quer dizer, é um berço de ouro musical, né? Então é isso, eu acho que eu aprendi o valor da música, da execução, sabe? Das levadas, do fazer musical, né? Que aquilo era importante, tão importante quanto o conteúdo, né? Então foi isso, foi a descoberta do Caymmi e a descoberta desse... Quer dizer, o Caymmi tem várias outras, né? Talvez até mais importante do que essa. Mas no meu coração é essa. Ficou até hoje. Eu acho que é bem representativa do trabalho dele, né?
O canoeiro bota a rede no mar. 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 Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra Iaiá, canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro bota a rede no mar, o canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar, o canoeiro bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra Iaiá, o canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Bota a rede no mar, o canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar, o canoeiro bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra Iaiá, canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar. 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 O canoeiro puxa a rede do mar.
Conforme selecionado, anunciado e comentado por Hugo Sukman, nosso convidado especial, ouvimos Águas de Março, de Tom Jobim com Elis Regina e Tom Jobim. Em seguida, O Que Será, com o subtítulo A Flor da Terra, de Chico Buarque, com Chico e Milton Nascimento, e por último aí, Pescaria, ou Canoeiro, de Dorival Caymmi, com o autor.
Uma quarta música, assim, que é da mesma época, que me marcaria profundamente, é uma música muito simples. É um partido alto, do Martinho da Vila, que é Canta, Canta, Minha Gente. É do mesmo ano de Elis e Tom, da mesma safra, assim, da mesma época disso tudo que eu estou falando, e um dia eu viria a escrever um livro sobre Martinho da Vila, né? Escrevi um livro sobre Martinho da Vila, e eu só lembrava disso, entendeu? Eu só lembrava dessa simplicidade do Martinho descrevendo o que era a importância da música, né? Como eu vivi muito cercado de música, como tinha muita música na minha casa, eu achava a coisa mais linda do mundo, né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, cantado que a vida vai melhorar. Quer dizer, é um hino da música e que eu acho que me levou, de uma certa forma, pro um universo muito importante pra mim, não fosse o universo da música da minha cidade, né? Que é o universo do samba. Eu prefiro, se você me perguntar assim, eu prefiro outros tipos de música. Assim, mesmo dentro do samba, né? É claro que a obra de um Paulinho da Viola, né? De um, enfim, uma obra mais rica, né? Assim, do ponto de vista melódico, harmônico, literário. É claro que a gente fica mais. Só que eu não me esqueço do sucesso dessa música, né, e do recado dela. Assim, vamos cantar para a vida melhorar, né? Quer dizer, isso é uma... E aí eu fui escrever eu fui convidada para escrever um livro sobre o Martinho da Vila, e isso norteou minha escrita, né? Assim, que personagem é esse, o Martinho da Vila? O Martinho, ele vem dos estratos mais baixos da sociedade brasileira. É impossível alguém ser mais pobre do que o Martinho foi. O Martinho era um retirante que se tornou um favelado, né? E o Martinho, ele carregava... Não tinha esgoto onde ele morava, né? Então ele tinha que carregar isso na cabeça, nas costas. Ele vem desse extrato da sociedade. E ele se torna, de repente, um embaixador da lusofonia. Quer dizer, um representante do povo brasileiro no mundo, né? Eu não conheço história mais importante, assim. Uma biografia mais rica. E tudo isso ele conseguiu através, única e exclusivamente, do seu trabalho artístico, né? Então, esse personagem, né, é um personagem encantador, típico da música brasileira. E o que me norteou nessa ideia de que o Martinho era isso, foi essa música, que eu aprendi aos 4, 5 anos de idade, né? Quer dizer, então eu botaria o Canta Canta Minha Gente entre essas canções muito simples, né? Assim, muito... Ele é um partido alto estilizado, né? Bem típico do Martinho, com aquela influência rítmica de calangos, até aqui dessa região do Espírito Santo, né? Minas, Espírito Santo. Então eu acho que ele carrega uma brasilidade, né? Muito natural do povo negro do Brasil, né? E o Martinho estiliza isso e transforma isso num hit, né? Num sucesso perene. Então, eu escolheria essa música assim, como uma das músicas da minha vida, e que determinou um livro importante, um livro que eu gosto muito, que eu fiz. Quer dizer, o espírito desse samba muito simples norteou a escrita de todo um livro de 300 páginas que eu escrevi. Então eu acho um livro muito importante, uma música muito importante.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. A vida vai melhorar.
A vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
A vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar?
Que a vida vai melhorar.
Eu já vou me mandar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
eu tô muito concentrado na minha infância, né? Na música que me influenciou. Eu tô muito influenciado nessa música dos anos 70, né? Minha formação. Mas, assim, ao mesmo tempo, nos anos 70, a gente tinha muito pouco acesso à música do passado. Ainda não havia digitalização dos acervos, né? E já não havia mais o disco de 78 rotações, já era uma coisa obsoleta. Então, eu ficava muito encantado com qualquer gravação mais antiga, né? E um dos nomes que despontava, assim, lá em casa, e que a gente ficava encantado, eu e meus amigos, assim, já um pouco mais velho, tal, era Noel Rosa, né? Ah, o Noel é o grande compositor do passado, né? E aí a gente, pô, as descobertas, cada música do Noel que eu conseguia ouvir me dava um... assim, impressionante, né? Quer dizer, aquela... como é que o Noel fazia aquilo, né? Quer dizer, o Noel, ele praticamente inventa a música brasileira, né? E eu não me esqueço quando eu ouço com Araci de Almeida, que na época era jurada, era conhecida como jurada do programa de Silvio Santos, né? Uma figura meio engraçada e que a gente conhecia. Não, Araci era uma cantora, uma cantora importante, era intérprete de Noel Rosa. E aí cai na minha mão um LP do selo Revivendo, né? Que era um selo de Curitiba que justamente compilava músicas do passado, né? E eu ouço o X do Problema. Poderia citar várias outras do Noel, assim, mas o X do Problema, aquelas rimas, né? Fácil com Estácio, e as ideias, as ironias do Noel, né? Ser estrela é bem fácil, ser estrela de cinema, né? Deixar o Estácio é que é o X do Problema. Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana. Uma poesia que a gente está acostumado, quem conhece música brasileira, mas é uma poesia muito inusitada, né? Muito inteligente, muito irônica, muito... que traduz o Rio de Janeiro, né? Então eu poderia escolher a obra inteira do Noel Rosa, assim. Eu acho o Noel... O meu amigo Aldir Blanc dizia que quando ele era garoto em Vila Isabel... O Aldir foi criado em Vila Isabel, né? Ele dizia que tinha três mitos, né? Da garotada de Vila Isabel. Era Deus, Getúlio Vargas e Noel Rosa. Como Deus e Getúlio Vargas são muito polêmicos, eu costumo dizer, o Noel é o grande mito, né? Então eu poderia citar o Noel inteiro. E eu gostaria de citar gostaria de ouvir o X do Problema, que é daquelas gravações perfeitas, né? É uma interpretação malandríssima da Araci de Almeida, um samba delicioso, uma melodia daquelas que o Noel fazia em cima do samba, do formato do samba tradicional, né? Ele é um mestre nisso, né? Samba de violão, né? Assim, e a letra mostrando as diferenças do Rio de Janeiro, né? O bairrismo, né? Essa ideia do bairrismo. E o Noel não está falando nem de Vila Isabel, né? Ele está falando do Estácio. Depois a gente sabendo, né? Depois eu fui aprender que o samba, esse tipo de samba, que é o samba moderno, né? Como a gente chama, os estudiosos de música brasileira, nasceu um pouco no Estácio, né? Forjado pelo Ismael Silva, por aqueles malandros lá do Estácio. Então eu acho que essa música representa a origem do samba, né? Então eu escolho essa para uma das músicas, assim, que mudou a minha maneira de ouvir música. E aí isso abriu para mim todo o repertório, toda aquela maravilha, né, que é a música brasileira da primeira metade do século XX, assim, né, aqueles compositores todos e aqueles cantores todos maravilhosos. Enfim, isso abriu meu... E aquela figura, Araci de Almeida, que a gente conhecia da televisão, abrindo esse mundo para mim, né.
Eu fui educada na roda de bamba, eu fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no estado, o samba é a corda, eu sou a caçamba, e não acredito que haja muamba que possa eu fazer gostar de você. Eu sou diretora da escola de samba, de samba. De felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada. nada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do estácio é que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o largo do estado pra ser a rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. Nasci no estado, não posso mudar minha massa de sangue. Você pode crer que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana. Eu sou diretora da Escola dos Santos de Santos. E felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do estácio que é o X do problema.
Nessa questão da formação, né? Formação de um ouvinte, né? Lá em casa tinha um semideus, né? Sempre que se falava no nome dele, tudo parava, né? Era o grande ídolo da minha mãe. E um dia foi ter um especial na televisão. E ele vai cantar, né? E a palavra moderno vinha sempre acompanhada ao nome dele. Não, porque ele é muito moderno, e não sei o que, moderno pra lá, moderno pra cá. Aí eu vou assistir o programa, era uma sexta-feira à noite, nunca vou me esquecer, entra um sujeito de terno cinza, a roupa mais careta do mundo. Eu tinha 10 anos de idade, por que é moderno, né? Por que esse cara é moderno? Aí ele começa a cantar, e mesmo sem eu entender por que ele era moderno, que era o João Gilberto. Foi um especial da TV Globo. Mas grandes nomes, né? Tem vários, são maravilhosos todos, né? Mas tem Jorge Ben, tem Caetano, tem... Enfim, tem um bocado de gente. Mas o dia do João Gilberto foi feriado lá em casa, entendeu? Quer dizer, não era comum o João Gilberto... O João Gilberto estava 20 anos longe do Brasil, né? Mais ou menos. E 15 anos. E ele faz esse show e passa na televisão, o show atual dele, né? E aí eu começo a associar com aquela música que eu ouvia em casa, né? Sempre ouvi João Gilberto, por causa da influência dos meus pais e tal. Sempre achei aquilo incrível. E eu vou escolher uma música do repertório do João Gilberto, que é um mega sucesso, mas eu nunca vou me esquecer que para eu ir ao dentista, eu gostava tanto de música, que para eu ir ao dentista, usar aparelho, né, para correção, né, eu ganhava um disco a cada ida. E eu me lembro que eu pedi um disco que foi o Amoroso, do João Gilberto, um pouco antes desse especial, e eu ouvia sem parar, obsessivamente, que a música pede isso, que era o Wave, com arranjo do Klaus Orgelman, orquestra e tal, e o João Gilberto. E então eu vou escolher o Wave como é uma obra-prima do Tom, né? E que se tornou uma espécie de emblema do João Gilberto, né? Assim, e por acaso foi a música que eu primeiro me encantei pelo João Gilberto. Depois eu viria, tive a sorte de ser jornalista no tempo do João Gilberto vivo, vi muitos shows do João, no Rio, em São Paulo, em Paris, assim, vi o João Gilberto várias vezes ao vivo e sempre aquele encantamento, entendi porque que ele era moderno, até no jeito de vestir, né, a sobriedade dele, até entendi que isso é moderno também, né? E que o moderno não é necessariamente novidadeiro, né? O moderno tinha um outro conceito e que ele representa muito bem isso, né? A ausência de efeitos, né? Um canto mais simples, né? Ao mesmo tempo muito inventivo e muito subversivo, na maneira de harmonizar, na maneira de combinar o canto com o violão. Quer dizer, ele é moderno em muitos sentidos, né? Moderno na escolha do repertório. Mas eu me lembro desse susto de estar esperando uma coisa moderna e aparece um sujeito vestido de funcionário, né? Como se fosse um bancário indo ao trabalho, né? Quer dizer, então, um advogado, né? Isso é moderno. Então, eu nunca me esqueço desse... E aí de ouvir o Wave sem parar. Poderia ser qualquer outra música do disco. Poderia ser Retrato em Branco e Preto, Caminhos Cruzados, Swanderful, do Gershwin, né? Qualquer coisa que o João Gilberto canta é fascinante, né? E a gente ouve desde que nasceu, né? O João Gilberto tinha obsessão com o mesmo repertório, né? Ele ia incluindo músicas, mas é um repertório basicamente o mesmo, né? E a gente ouve e continua a ouvir, continua a aparecer novo. Então eu poderia escolher qualquer música do repertório de João Gilberto, mas eu vou escolher o Wave, na gravação do Amoroso. Foi um disco que eu ganhei por exigência minha, indo ao dentista.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que segueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. da primeira vez era a cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Domingo Brasil tem hoje a participação especial do jornalista e escritor Hugo Sukman, que selecionou mais essas canções para ouvir conosco. Wave, ou Vou Te Contar, de Tom Jobim com João Gilberto, no célebre disco Amoroso. Antes, O X do Problema, de Noel Rosa com Araci de Almeida. E a primeira, Canta, Canta, Minha Gente, de Martim da Vila, com o autor.
Um nome muito importante, assim, que eu conheci por acaso. Quer dizer, não foi bem por acaso, né? Eu ficava ouvindo o Samba da Benção, do Baden e do Vinícius, né? E aí tinha aquelas... adorava aquelas falas do Vinícius. Eu sabia de cor. Que, na verdade, é um encontro do Vinícius com a música, né? É uma benção que ele pede quando ele estava mudando da poesia. E aí ele pede a benção para as pessoas da música, né? E lá pelas tantas ele fala: benção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos, tantos como meu Brasil de todos os santos. Aí eu ficava com aquele nome, Moacir Santos, na cabeça, Moacir Santos na cabeça. Aí um dia, corta, eu vou com meus pais, eu era garoto, num show do César Camargo Mariano, no Teatro João Caetano, no Rio, de música instrumental. Aí, de repente, o César toca uma música que me hipnotiza. Uma música instrumental que eu fico totalmente... assim, falei, que música é essa? Que música é essa? Aí fui vendo o programa, ela tinha um título em inglês, era April Child, e autor Moacir Santos. Eu falei, olha o Moacir Santos, olha que música legal, poxa, que música, aquele cara do que o Vinícius fala. E aí eu fiquei louco com o Moacir Santos, fui atrás de tudo. E ele morava nos Estados Unidos há muito tempo, era uma pessoa totalmente esquecida no Brasil, né? E, quer dizer, pelo público, né? Os músicos cultuavam ele, estava no repertório do César. E aí eu fiquei louco com aquela música, hipnotizado mesmo, fui atrás. E logo depois o Moacir Santos veio ser homenageado, um pouco depois, no Free Jazz Festival. Eu fui no show, ouvi uma entrevista dele, ele falando com um certo sotaque americano, meio pernambucano, meio americano, um sotaque estranho. Eu falei, olha que figura. E aí, muitos anos depois, eu já jornalista profissional, o Mário Adnet e o Zé Nogueira resolveram recuperar a figura do Moacir Santos para o Brasil. E eles fizeram um projeto maravilhoso chamado Ouro Negro, em que grandes nomes da música brasileira cantavam a obra do Moacir. E, não para minha surpresa, mas April Child, que era uma música que tinha uma letra em inglês, né, e tudo, ganha uma nova letra em português do meu amigo Ney Lopes, uma letra maravilhosa, que vira Maracatu, Nação do Amor, se eu não me engano, e é gravado por ninguém menos que Gilberto Gil. Eu gostaria de ouvir essa música, porque é totalmente pessoal, né? Quer dizer, eu descobri o Moacir Santos por ela. Associei o nome Moacir Santos à música maravilhosa que ele fez, né? E nesse projeto Ouro Negro, desse projeto, nasceram três livros com a música escrita do Moacir. Com Ouro Negro, as músicas cantadas nesse disco. As Coisas, a série de Coisas. O Moacir tem nove coisas. Coisa número um, coisa número dois. A partitura para a orquestra. E um terceiro livro que eram músicas inéditas dele até então, chamado Choros e Alegria. E eu tive, assim, o privilégio, o prazer, a honra de ter sido convidado pelo Mário Adnet e pelo Zé Nogueira de escrever uma biografiazinha, um perfilzinho do Moacir Santos, que está nos três volumes. Está dividido, é a história da vida dele, que é uma história incrível, nos três volumes das partituras. Então o texto em português, quer dizer, o livro que tem a música do Moacir Santos escrita, o texto em português é meu. Isso me deixou muito lisonjeado, né? São três edições lindas, né? E no início do ano, no início da década dos 2000, saiu 2005, 2006, e o Moacir estava ainda vivo, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Moacir, de privar com ele, de estar com ele. Então, foi uma coisa muito... É uma coisa muito importante da minha formação, assim. Eu estou escolhendo isso por motivo meramente pessoal. Poderia escolher qualquer outra música do Moacir, como as outras que eu escolhi, né? Mas essa, eu me lembro muito de criança conhecer essa música com César tocando e associar ao Moacir. E depois essa música, eu participei desse trabalho, né? E, então eu escolheria essa. E também esses nomes, sabe? É muito bonito isso, né? Quer dizer, um cara tão importante como o Moacir Santos, esquecido no Brasil, de repente ele é resgatado desse esquecimento por nomes como esse que eu falei, né? Que estão nessa faixa. Ney Lopes, que faz uma letra nova, e Gilberto Gil, né? Então, estou prestando um tributo ao Moacir, ao Ney, ao Gil, né? Quer dizer, essa questão da música brasileira, sobretudo a música brasileira negra, né? E o Ney, na letra, descobre um maracatu. Eu nem sei se originalmente era um maracatu, mas o maracatu é a música de Pernambuco, né? E o Moacir Santos é nascido no sertão de Pernambuco, Flores do Pajeú. De lá ele saiu por uma aventura, né? Quer dizer, o cara acaba dando aula em universidade nos Estados Unidos. Foge de casa no sertão. Tem uma vida dificílima, mas vira maestro da Rádio Nacional. Vira um tremendo arranjador. Vira um compositor, parceiro do Vinícius, em tantas músicas, né? E aí ganha um prêmio, vai para os Estados Unidos e fica lá. É uma história linda, né? E que é muito representada por essa, quando eu ouço essa gravação, Maracatu Nação do Amor.
Quem vem lá, surgindo lá de trás do mar, será Calunga num vapor, trazendo de Luanda o amor. Egonguê, repica aí que eu quero ver. Moenda, quero ver virar na hora que o amor chegar. O amor é rei, nosso rei. Sua voz é lei no maracatu. Ensinha, prepara o caranguejo, sá. Refogue, escalda o sururu. Apura o vinho de caju. O amor veio embolar mais um. O amor é rei, nosso rebanto. Sua voz é lei no maracatu.
Amor é rei, nosso rei banto.
Gilberto Gil interpretou Maracatu Nação do Amor, de Moacir Santos e Ney Lopes.
Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Raifa Sawaia apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a nossa música no cinema. Depois teremos Jás Teodoro com o quadro Tirando de Letra e mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
No momento instrumental brasileiro, vamos destacar César Camargo Mariano e Romero Lubambo. Em seguida, teremos de volta a participação especial de Hugo Sukman, anunciando e comentando sua seleção musical.
Então, continue ligado aqui na Universitária FM em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Domingo Brasil.
Estamos apresentando o Domingo Brasil número 1509 com a participação especial de Hugo Sukman. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, use o nosso e-mail que é domingobrasil@terra.com.br. No Facebook e no Instagram você pode seguir Tarcísio Faustini. Pelo WhatsApp 27981166886. Vou repetir, hein? 27981166886. No Instagram você pode seguir o Domingo Brasil e ficar sabendo com antecedência quais serão os temas do programa seguinte. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustino,
com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga.
Agora, Domingo Brasil apresenta Cinetemas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema com comentários de Raifa Sawaia.
Amazonas Groove, ou Ritmos da Floresta. Documentário nacional, longa-metragem, lançado nos cinemas em 2019, dirigido por Bruno Murtinho. Trata-se de um retrato realista e cheio de vida da música regional da Amazônia, principalmente da rica música do estado do Pará, que faz um mix das histórias dos músicos daquela região com ritmos típicos de diferentes lugares e a invasão da tecnologia, que hoje em dia possibilitou o desenvolvimento de gêneros como, por exemplo, o tecnobrega. Você conhece essa região? Eu ainda não estive lá, mas tenho muita vontade de conhecê-la. O documentário atravessa a Amazônia paraense e nos mostra artistas e tradições musicais raramente conhecidos por nós. O filme abre com uma belíssima cena onde há cantos de pássaros misturados com uma canção interpretada por devotos em uma procissão no rio. Em seguida, um entrevistado, que é o Manuel Cordeiro, pergunta ao espectador sobre como a música nos toca com a seguinte pergunta: quantas músicas cabem nesse rio? Claro que ele está se referindo ao Rio Amazonas. Depois disso, várias pessoas entrevistadas falam sobre o carimbó, búfalo bumbá, guitarrada, violão clássico amazônico, sofrência, tecnobrega e outros ritmos e canções. Esses entrevistados falam de sua vida juntamente com os ritmos em que são mestres. E é aí que conhecemos Dona Onete, mulher de 79 anos de idade e que se tornou consagrada pelas músicas que interpreta, além de possuir seu enorme talento e simpatia. Você já ouviu falar dela? Eu também não a conhecia antes desse documentário. Confesso que gostei muito dela. Também é mostrado o Sebastião Tapajós, violonista famoso, bem conhecido no Brasil, e que faz parte do elenco e também Gina Lobrista, que se destaca nessa produção. O que mais chama a atenção é a diversidade cultural que desfila ao longo da película. É bom ouvir histórias de folclore original, como, por exemplo, a história do Boto, lendas, o encantamento dos rios, de alguns dos ritmos da região, tudo isso contado por especialistas no assunto que, por vezes, surpreendem quem nada sabia sobre isso. Esse documentário é bem apropriado para o nosso tempo, quando vemos a nossa cultura tão ameaçada e dilapidada e sem recursos para produzir algo impactante para a população, que tem que se contentar com parcos recursos oferecidos à educação, saúde e cultura. A intenção do diretor Mário Murtinho de nos presentear sonoridades típicas da beira do Amazonas cumpre seu papel. O Rio Amazonas começa com outro nome no Peru e vai desembocar no mar aqui no nosso solo. Os personagens do filme falam das influências estrangeiras, da pegada espanhola, das canções norte-americanas deixadas durante a Segunda Guerra Mundial e da contribuição dos povos africanos para as batidas locais, enfim, para os ritmos locais. Bem, na trilha sonora vamos ouvir Dononete interpretando Boto Namorador. Bem interessante.
Onde é que Boto mora? Mora nos rios, mora no mar. Onde é que Boto mora? Mora nos rios, mora no mar. Boto faz o seu bailado nas águas de pré-amar. Boto faz o seu bailado nas águas de pré-amar. Na hora da maresia, Boto faz fuá fuá. Na hora da maresia, Boto faz fuá fuá. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Dança com a cabocinha, todo vestido de branco. Pra dançar com a cabocla, iaia, todo vestido de branco. Pra dançar com a cabocla, Maria. Foi lenda bonita que alguém me contou, do Boto pintando namorador.
Foi lenda bonita que alguém me contou, do Boto pintando namorador.
Que saltava para namorar nas águas do Maiauatá. Saltava para dançar das águas do Maiauatá. Saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Pescador, pescador, joga a rede para borquear. Pescador, pescador, joga a rede para borquear. Nas águas do Anapu, nas águas do Pindobal, tem Boto dentro da rede fazendo fuá fuá. Tem Boto cercando a gente fazendo fuá fuá. Mas é Boto namorador das águas do Maiauatá. Mas é Boto namorador das águas do Maiauatá. Boto namorador das águas do Maiauatá. Mas é Boto namorador das águas do Maiauatá.
Na hora da maresia, Boto faz voar.
te ter e depois ir embora, deixando todas as mulheres apaixonadas. Tem muito boto, boto tubuxi, boto cor-de-rosa e o boto malhado, que é o namorador de lá do Maiauatá. Mas é boto namorador das águas do Maiauatá. Mas é boto namorador das águas do Maiauatá. Mas é boto namorador. O encanto do boto tá lá nos nossos rios e garapés do nosso.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaia. E agora Domingo Brasil traz para você Tirando de Letra com Jás Teodoro, interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Baixou no centro de mesa de um bar um santo estranho. Cheirou, fumou, não cuspiu, sei lá, e tocou piano. Falou que era aquele das quebradas, o santo de cama das mal amadas. Alguém do centro perguntou o seu ponto, aí o santo lhe respondeu: meu ponto é qualquer um com bicheiro e táxi. Zaraguês, 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 zaraguês.
Baixou no centro de mesa de um bar um santo estranho. Cheiro, fumou, não cuspiu, sei lá, e tocou piano. Falou que era aquele um das quebradas, o santo de cama das mal amadas. Alguém do centro perguntou o seu ponto, aí o santo lhe respondeu: meu ponto é qualquer um com bicheiro e táxi. Zaraque, zaraque, zoro, que zaraque, zoro, que zaraque, zoro, zaraque, zaraque, zoro, que zaraque, zoro, que zaraque,
Jássio Teodoro e Djavan interpretaram Aquele Um, de Djavan e Aldir Blanc.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra com Jássio Teodoro. Tirando de Letra com Jássio Teodoro estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar uma gravação feita nos Estados Unidos em 2002, com César Camargo Mariano no piano acústico Yamaha e Romero Lubambo no violão eletroacústico Ramírez.
Música.
Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos Maracatu na Ação do Amor, na versão original da música de Moacir Santos, com César Camargo Mariano e Romero Lubambo. E você deve ter reconhecido, é a música de Moacir Santos, que tem o título e uma letra em inglês, e recebeu outros em português, feitos por Ney Lopes, conforme comentado anteriormente por Hugo Sukman, nosso convidado especial que agora está de volta para completar sua seleção musical.
A mesma lógica que eu falei do Moacir Santos, eu acho que o Moacir, ele é o grande compositor, grande arranjador moderno do Brasil, assim, no sentido em que Pixinguinha é clássico. Eu acho que o Pixinguinha, ele inventa a música brasileira, né? Ele é o grande nome da música brasileira do período clássico, digamos assim, da formação da música brasileira. E o Moacir é o moderno, vamos dizer assim. Então, eu também ficava ouvindo, no mesmo samba da bênção do Baden e do Vinícius, né? Eu ficava ouvindo a bênção Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Sabe, tão bonito isso, né? Por todas as minhas mágoas de amor, choraste na flauta. Eu achava isso muito bonito, né? E, pô, aí a vida inteira ouvindo Pixinguinha, né? E aqueles sucessos todos, né? Carinhoso, ingênuo, enfim, vários temas dele, né? Muito famosos, né? Até que um dia, por acaso, ponho na vitrola uma música que me chamou a atenção pelo nome. Tinha um nome maravilhoso, assim, Vou Vivendo. Quando eu ouvi, eu fiquei muito tempo achando que era a música mais bonita que existia. Assim, o Pixinguinha tem várias dessas, né? O Pixinguinha é um compositor. O Pixinguinha é muita coisa, né? Ele foi um tremendo flautista, ele foi um saxofonista originalíssimo, né? Fazendo aqueles contracantos nas gravações com Benedito Lacerda. Ele foi um arranjador importante, principalmente de música de carnaval, né? Aqueles desenhos com sopros que ele fazia, né? Maestro de banda, bem brasileiro, né? Grande arranjador, grande personalidade. Os seus contemporâneos o consideravam um santo, que parece que ele era, né? Uma pessoa boa, morreu dentro de uma igreja em Ipanema, enquanto a banda de Ipanema desfilava, né? Quer dizer, ele tem toda aquela trajetória do mito, do santo, né? Só que eu acho que, antes de tudo, o Pixinguinha é o compositor dos compositores, né? Tanto as melodias dele, sabe? Melodias muito inspirado, né? Porque melodia é inspiração. Então é muito inspirado. E, ao mesmo tempo, ele formatou o que é a música brasileira. Quer dizer, aqueles choros em três partes e a música instrumental brasileira, é ele que inventou aquilo, né? Ou ele, melhor, ele deu forma, né? Há muita coisa que vinha antes dele e tal, aquele universo do choro e tal. E o Vou Vivendo, ele combina para mim esse lance da música muito bem composta, muito bem, com uma inspiração divina, né? O Vou Vivendo é uma música divina, é uma música, é o nosso clássico, né? Então eu gostaria de ouvir com vocês aí o Vou Vivendo, que é uma música que eu não tenho muito o que dizer dela, né? Porque eu acho que ela é só isso. Ela talvez, enquanto eu estou ouvindo, ela é a música mais bonita que existe. E é um clássico do Pixinguinha, que é um compositor que tinha que estar nessa minha escolha. Porque ela envolve isso. Ela é uma obra-prima, só que, ao mesmo tempo, ela é do meu sentimento. Quer dizer, é uma música que eu descobri sozinho. Gostei do nome. Ela foi nome depois de uma importante casa de shows em São Paulo, do meu amigo Elton Altman. Uma casa de shows que marcou a época. Para vocês terem uma ideia, foi onde o Ginga estreou. Assim como. Então, foi um momento da. Então, uma casa de shows com esse nome, em homenagem a essa música, em homenagem ao Pixinguinha. Tinha um retrato em corpo inteiro do Pixinguinha na casa. Enfim. Então eu gostaria de ouvir Vou Vivendo como uma espécie de homenagem a essa música brasileira, né? Eu acho que se a música brasileira tivesse um hino, uma música que fosse um emblema, né? O meu hino seria Vou Vivendo, de Pixinguinha. Música. tive a oportunidade de escrever algumas vezes isso que eu vou falar agora. Ou seja, eu escrevi e assinei, tá? Então é uma coisa que eu realmente penso. É uma coisa bem arriscada de se dizer. Para mim, o maior momento da música popular brasileira se deu na noite de 19 de janeiro de 1968, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Uma noite de chuva brutal sobre o Rio de Janeiro. Eu não era nascido ainda, mas eu tenho certeza que foi o maior momento da história da música brasileira. O show de Elisete Cardoso com Jacó do Bandolim e o Conjunto Época de Ouro e o Zimbo Trio. Esse show foi um show beneficente para o então muito novo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Foi feito para isso, para arrecadar fundos para o museu. Museu no qual hoje eu colaboro. Eu sou curador das exposições da nova sede do Museu da Imagem e do Som, que vai estar em obra na Avenida Atlântica, vai inaugurar no ano que vem. Isso já me associa muito a esse show, mas assim, mas sem brincadeira, por que eu acho que ele é o grande momento da música brasileira? Porque ele é uma síntese. Ele é uma síntese entre o antigo e o moderno, entre o passado e o futuro. Elisete Cardoso é a minha cantora do coração, justamente porque ela tem essas duas dimensões. A Elisete é uma cantora do rádio, da geração das cantoras do rádio, embora muito jovem, das últimas, né, a ser revelada. E ela é uma cantora moderna. Ela é muito contida, ela tem uma inteligência no cantar, né? Não é só voz, embora ela tenha muita voz, uma voz linda, né? É a minha cantora, assim, preferida. E nesse momento ela está no auge. Entre outras faixas, eu vou escolher Tempo Feliz, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, que não é um sucesso, né? Está longe de ser um sucesso de ambos. Só que na gravação, além da música ser linda, de ser um samba maravilhoso do Baden, com uma letra do Vinícius, meio uma letra de protesto, já contra a ditadura recém-implantada, né? Dizendo que o tempo que passou, metaforicamente o Vinícius está falando, né? Que o tempo que passou era bom e agora o tempo atual não está tão bom, né? Cantar agora não é tão bonito, não é tão simples, numa referência clara ao que estava acontecendo no país. Mas independente disso, ela é uma música universal sobre a importância da música, né? E mais do que isso, na gravação da Elisete, a primeira parte ela é acompanhada por Jacó do Bandolim e o Época de Ouro. E na segunda parte muda para o Zimbo Trio. É como se a Elisete estivesse pegando a música tradicional brasileira e trazendo para a modernidade. Ela faz essa ponte, a Elisete é essa ponte. E eu acho que essa faixa representa exatamente essa ponte, que a Elisete fez várias vezes. A Elisete, que pega o choro Chega de Saudade, é a primeira gravação do Chega de Saudade do Tom, né? Então é um choro que caminha para uma modernidade, né? Que depois João Gilberto vai ser o moderno em pessoa, né? Então a Elisete faz essa transição, ela meio que carrega essa música popular brasileira clássica para a atualidade, digamos assim, né? Para a eternidade. Então eu acho que a música Tempo Feliz é não só porque é uma grande música, mas porque eu acho que é um momento mágico. Em 1968, né? Num momento assim, justamente dessa transição, de uma geração que estava meio que entregando para outra, né? E a Elisete no meio disso. Assim, então ela é uma porta-voz um pouco desses dois momentos. Ela é ao mesmo tempo clássica e ao mesmo tempo moderna. Tanto o samba. E eu acho que essas figuras, Baden Powell, Vinícius de Moraes e Elisete, representam esse momento, sabe? Eles pegam esses dois mundos. E então eu acho essa gravação, ela não é tão comentada, né? Tem outras gravações no próprio show que gerou três discos, né? Tem gravações assim mais celebradas do que essa. Só que no meu íntimo, eu gosto que seja um samba do Baden e do Vinícius, uma dupla. O Baden é tão grande quanto o Tom Jobim, eu acho, como compositor e como modernizador da música brasileira, né, de uma outra forma. E o Vinícius é o grande mestre disso, né? O Vinícius é a pessoa que encarna a própria profissão, né? O Vinícius optou por ser compositor popular e ele abriu caminho para toda uma geração que poderia estar fazendo outras coisas, né? O Chico Buarque poderia ter virado escritor desde cedo, o Caetano Veloso podia ir fazer cinema. Eles optaram pela música por causa dessa influência do Vinícius, né? O Vinícius mostrar o caminho. Então eu acho bonito a gente ouvir Tempo Feliz com essa força toda de Baden, Vinícius e Elisete, e acompanhada por um grupo, o mais clássico dos grupos brasileiros, dos conjuntos brasileiros, que é o Época de Ouro, criado pelo Jacó do Bandolim e liderado por ele, né? Um regional, né? O talvez mais importante regional da música brasileira, e com o Zimbo Trio, que é um trio de jazz bossa nova de ponta também, de excelência incrível, assim. Então eu fico com essa... Escolho o Tempo Feliz.
Feliz o tempo que passou, tempo tão cheio de recordações, tantas canções ele deixou. Trazendo paz a tantos corações. Que som mais lindo havia pelo ar. Quanta alegria de viver. E quando um dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar o que vai ser até o sol raiar. Feliz o tempo que passou, passou. Tempo tão cheio de recordações. Tantas canções ele deixou, deixou. Sendo paz a tantos corações. Que som mais lindo havia pelo ar. Da alegria de viver. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver o dia querendo amanhecer e ninguém cantar.
Essas escolhas muito pessoais, né? Eu tenho um herói. Só que é um herói tímido, é um herói. Ele não teve. Coitado, assim, ele não teve uma vida longa, né? Ele morreu com 35 anos. Mas eu ouço desde criança e eu sou encantado pela fragilidade do mundo que ele retrata nas suas. Fragilidade íntima, né? Que ele retrata nas canções dele. Uma obra impecável do início ao fim, muito variada. E eu tive eu escrevi 3 peças musicais já. A primeira peça que eu escrevi foi sobre a obra dele, chamava Deixador por Minha Conta. E eu estou falando do Sidney Miller, que eu me lembro do dia que ele morreu. Ele morreu, eu tinha 10 anos de idade, e eu me lembro do choque da minha mãe com a notícia no jornal. E eu achava que Sidney Miller era nome de compositor erudito. Só que aí eu descobri que ele era autor de O Circo. Vai, vai, vai começar a brincadeira, pensa. Que era um grande sucesso na época. Era uma música já antiga, de 10 anos, mas ele foi tema de uma novela, A Sombra dos Laranjais, na TV Globo. E uma música de, embora não fosse infantil, ele tinha uma origem infantil. Enfim, eu conheci as coisas do Sidney, né? E aí eu mergulhei na obra dele, que não é grande, porque ele morreu cedo. E aí eu escrevi essa peça, e na peça tinha quase 30 músicas. Acho que a gente usava 27 músicas dele, de todas as fases. E um compositor muito especial, justamente por essa, por mostrar esse mundo interior, sabe? Muito, muita dor, mas com muita singeleza também. Enfim, ele tem músicas de tudo quanto é gênero, mas é basicamente sambas. Ele, quando surge, o Sidney, ele era igual ao Chico Buarque. A Nara Leão grava um disco chamado Vento de Maio. Nara, de quem eu também fiz, sobre quem eu também fiz uma peça, né, e agora o livro. O Vento de Maio lançava praticamente Sidney Miller e Chico Buarque em pé de igualdade, porque eles tinham a mesma, eu acho, para mim eles têm o mesmo nível como compositores. É que o Chico teve a banda e que fez um sucesso louco. O Chico virou essa celebridade até hoje, né? Merecido, talvez o maior compositor brasileiro, assim, pegando todos os quesitos, assim. Mas o Sidney, eu acho que como criador é tão grande quanto, foi tão grande quanto o Chico. E como prova, eu queria ouvir talvez a obra-prima do Sidney, uma das grandes músicas dele, que é A Estrada e o Violeiro, que é uma música daquele famoso festival da Record de 1967, né? Que o Chico lançou Roda Viva, o Gil lançou Domingo no Parque, o Caetano Alegria Alegria, o Edu Lobo ganhou com Ponteio. Quer dizer, o Johnny Alf foi desclassificado com Eu e a Brisa. A Elis ganhou o melhor intérprete com o Cantador, do Dori Caymmi. Enfim, um festival daqueles. E a melhor letra desse festival, a meu ver, merecidamente, foi A Estrada e o Violeiro. Numa gravação assim, simples e perfeita, do próprio autor Sidney Miller com Nara Leão. Nara foi a grande intérprete do Sidney, né? A Nara lançou várias músicas dele, acho que foi a cantora que mais interpretou as músicas do Sidney. E eu acho, sempre que eu ouço o Sidney, eu tenho um misto de... é muito comovente, é muito formalmente, muito perfeito. O Sidney, o acabamento da letra dele é um negócio impressionante, assim. E a inventividade dele como compositor. Quer dizer, o Sidney ele era arranjador, ele tinha uma formação musical muito sólida. E era um grande letrista também, o que nem sempre acontece, né? Então o Sidney tem uma musicalidade, né? A gente vai ouvir essa Estrada do Violeiro. É uma conversa, é uma música de origem assim, interiorana, caipira, né? É como se fosse um embate, né? Entre um repente, né? Entre a estrada adquirindo voz, né? E o violeiro buscando o seu caminho na estrada, a estrada tentando conduzir esse violeiro. Então é bem típica do Sidney, né? Enfim, eu acho sempre comovente e me lembra muito a minha própria formação como ouvinte de música brasileira, né? Isso que eu estava falando, assim, da grandiosidade que é esse projeto que é a música brasileira, né? Esse projeto artístico. E o Sidney, ele faz parte, para mim, dessa construção, de uma maneira que a posteridade ainda não deu esse valor ao Sidney. Mas o Sidney, para mim, ele está no mesmo patamar de Chico, Gil, Caetano, Milton, Edu, enfim, eu acho que ele é desse mesmo nível. E essa música, como mais qualquer outra, mostra isso. Como ele está nesse patamar mais alto, assim, de criatividade, né? E de acabamento e de... e ao mesmo tempo uma música de rara expressão popular mesmo, né? Quer dizer, é uma música bem popular e ao mesmo tempo muito sofisticada. Então, A Estrada e o Violeiro, e que na minha vida foi importantíssima, porque ela encerrava a peça, a minha primeira peça musical. Eu fiz essa peça Deixa a Dor por Minha Conta em 2016, mais ou menos, e ela foi encarnada no Sesc Copacabana, uma peça grande, assim, para os padrões brasileiros, assim, e a música de encerramento era uma peça de ficção sobre a obra do Sidney. Quer dizer, em vez de a gente fazer músicas para a história, a gente criou a história a partir das músicas. E A Estrada e o Violeiro é a música que encerrava essa minha peça. Então ela é muito importante, eu acho, para a história da música brasileira e muito importante para mim, né? Quer dizer, é uma música que eu amo e, enfim, e ela marcou muito essa, tanto a música brasileira como a minha própria trajetória. Então vamos ouvir A Estrada e o Violeiro de Sidney Miller, com o próprio Sidney cantando, e Nara Leão, outra cantora que, como se vê, é muito importante para mim.
Sou violeiro caminhando só, por uma estrada caminhando só.
Sou uma estrada procurando só, levar o povo pra cidade só.
Parece um cordão sem ponta, pelo chão desenrolado, rasgando tudo que encontra, a terra de lado a lado. Estrada de sul a norte, eu que passo, penso e peço, notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço, de noites que eu desconheço, de amor, de vida ou de morte.
Eu que já corri o mundo, cavalgando a terra nua, tenho o peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muita coisa tenho visto nos lugares onde eu passo, mas cantando agora insisto neste aviso que ora faço. Não existe um só compasso pra contar o que eu assisto.
Trago comigo uma viola só, para dizer uma palavra só, para cantar o meu caminho só, porque sozinho vou a pé e pó.
Guarde sempre na lembrança que essa estrada não é sua. Sua vista pouco alcança, mas a terra continua. Segue em frente, violeiro, que eu lhe dou a garantia de que alguém passou primeiro na procura da alegria. Pois quem anda noite e dia sempre encontra um companheiro.
Minha estrada, meu caminho, me responda de repente. Se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente?
Tanta gente tão ligeiro que eu até perdi a conta. Mas lhe afirmo, violeiro, fora a dor que a dor não conta, fora a morte quando encontra, vai na frente um povo inteiro. Sou uma estrada procurando só, levar o povo pra cidade só. Se meu destino é ter um rumo só, choro e meu pranto é pau, é pedra, é pó.
Se esse rumo assim foi feito, sem aprumo e sem destino, saio fora desse leito, desafio e desafio. Mudo a sorte do meu canto, mudo o norte dessa estrada. Que em meu povo não há santo, não há força e não há forte, não há morte, não há nada que me faça sofrer tanto.
Vai, violeiro, me leva pra outro lugar, que eu também quero um dia poder levar toda a gente.
Se esse rumo vai, assim violeiro, foi feito, sem apuro e sem destino, saio fora desse leito, desafio e desafio. Mudo a sorte do meu canto, mudo o norte dessa estrada. Em meu povo não há santo, não há força e não há forte, não há morte e não há nada que me faça sofrer tanto.
Sidney Miller e Nara Leão interpretaram A Estrada e o Violeiro, de Sidney Miller. Antes, ouvimos Tempo Feliz, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, com Elisete Cardoso, Zimbo Trio, Jacó do Bandolim e o conjunto Época de Ouro. Antes ainda, Vou Vivendo, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, com Pixinguinha no saxofone tenor e Benedito Lacerda na flauta. Hugo, existe a possibilidade da sua peça sobre Sidney Miller ser apresentada aqui em Vitória?
A peça é muito, ao contrário das outras duas peças que eu fiz, ela é mais complicada, né? Mais a produção. Uhum. Não dá para fazer... Por exemplo, eles querem fazer a Nara aqui em Vitória. A Nara dá para vir.
Ela disse coisas?
A menina disse coisas. É, ela dá para trazer, porque é um elenco pequeno, produção simplérrima, então dá para bancar, traz a peça e vai para bilheteria, tudo bem. Mas o deixador por minha conta tem... São oito pessoas em cena e só a mesa de som... Alugar a mesa de som é caríssimo. São microfones. O Sesc teve que comprar uma mesa. Porque tem o negócio da mixagem. Sim. Ao vivo e com os microfones. Tem que ser microfones muito de musical mesmo, sabe? Pra não... Porque, por exemplo, a gente ficou tão traumatizado que a peça do Vinícius é toda com equipamento de show, sabe? Faz parte do cenário. Porque a gente ficou tão traumatizado, como é que é a coisa mais simples do mundo? Aí tem microfone, sabe? Com... Propaganda normal, de show, né?
Bom, vamos torcer para que todas essas suas peças sejam apresentadas aqui também. Assim como as próximas, que certamente você fará. Estamos quase chegando ao final do programa, então você pode anunciar a música que irá completar essa sua seleção.
Eu acho que por coerência eu vou querer encerrar essa lista de 10. Eu precisava de 100, na verdade, para ser bastante sincero, né? Então tem alguns dos meus compositores favoritos, assim, eu posso falar de Edu Lobo, com quem eu trabalhei, continuo trabalhando, posso falar do Dori Caymmi, de Luiz Essa, de Radamés Inátali, já falei do Moacir Santos, falei do Pixinguinha, eu acho que tem uma linhagem na música brasileira, Vila Lobos, né, tem uma linhagem da música brasileira de música para orquestra. A música brasileira dando o seu depoimento, assim, né? A música popular, ganhando essa... Usando a orquestra como... A orquestra sinfônica mesmo, né? Como instrumento. Então, eu acho que é um momento em que essa música de origem muito popular, ela ganha uma dimensão interessante, sabe? E às vezes isso é cafona, né? Às vezes isso passa do ponto. Mas desses nomes que eu estou falando, Edu Lobo, Dori Caymmi, Luiz Essa... Francis Haime, eu acho que tem esse diálogo, entendeu? Moacir Santos, Pixinguinha, essas pessoas dialogaram com essa linguagem. Então eu vou escolher a música que pra mim é a trilha sonora do Brasil. Assim, se você for filmar o Brasil, o chão do Brasil, né? A floresta do Brasil, os mares do Brasil, a pessoa que traduziu isso em música, as cidades do Brasil, a pessoa que traduziu, o povo do Brasil, né? A pessoa que traduziu isso em música foi Antônio Carlos Jobim. Em nome desses outros compositores todos, quer dizer, eu estou falando, o Tom Jobim, ele é o ídolo dessas pessoas todas que eu falei. E ele gravou uma música, ele compôs uma música que foi gravada em Nova York e diz a crônica da época, 1975, que ao final da gravação os músicos americanos, melhores músicos do mundo, né, aplaudiram. Depois da gravação, tal a beleza produzida por aquele... E a música, ela tem um título, eu falei, ela parece uma trilha sonora do Brasil, do próprio Brasil. Se o Brasil tivesse uma trilha sonora, para mim seria essa, que é Saudade do Brasil. Eu acho muito interessante o Tom ter o ápice da sua obra sinfônica com esse título. E com a quantidade de beleza que ele põe ali, né? De ideias melódicas, de... sugestões de arranjo, de orquestração, às vezes parece um balé, né? Às vezes parece uma peça sinfônica, enfim, é uma composição do Tom, assim, como várias outras, né? Só que ele tem esse título, foi gravado fora do Brasil, pelos melhores músicos do mundo, no melhor estúdio do mundo, em Nova York. Então eu acho que ele tem essa... ele tem essa música tem esse tamanho, né? E de um disco que eu também fez parte da minha formação, quer dizer, ele saiu, eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, e eu ouvi aquilo, para mim era um pouco a trilha sonora do meu sentimento pelo Brasil, né? A gente aqui tá falando de música brasileira. Eu tentei escolher músicas que tivessem essa característica, né? Que elas representassem o Brasil em suas várias dimensões. E eu acho que essa resume todas as outras, né? Então, eu acho que Saudade do Brasil... E nós estamos, no momento, com Saudade do Brasil. O Tom estava morando nos Estados Unidos quando fez essa música e quando gravou essa música. Então, ele está impregnado desse sentimento de amor pelo Brasil. Num momento daquele, que era a ditadura militar, um momento também ruim, né? Em que o Brasil estava triste, assim como está triste hoje, né? E... Então, em todos esses momentos que o Brasil está triste, a gente tem saudade de um Brasil bonito, potente, mais generoso com seus filhos, né? E, então, acho que essa música representa tudo isso. É o melhor do Brasil, né? O Tom Jobim é o grande compositor brasileiro, né? E talvez essa seja sua obra-prima orquestral, né? Tantos sambas bonitos que ele tem, né? Tantas valsas, tanto... uma obra tão vasta e tão bonita, né? Eu acho que essa faixa Saudade do Brasil, do disco Urubu, de 1976, eu acho que encerra, né? Nos dois sentidos da palavra, esse programa, né? Quer dizer, encerra... É uma música de terminar programas e ao mesmo tempo, ela encerra um sentimento, né? Assim, de que a gente está torcendo que o Brasil volte com essa força que sempre teve, né? Então é isso, eu vou ficar com Saudade do Brasil, arranjo de Klaus Ogerman, de novo, né? Um alemão que eu tive o prazer de conhecer. Conheci Klaus Ogerman em Paris, entrevistei ele quando ele estava... Ele regia o show da Diana Krall. Então tive a oportunidade de conhecer uma figura apaixonada pela música brasileira também. E grande, foi o grande parceiro do Tom, né, em termos de orquestração e arranjo. Então é isso, quer dizer, eu acho que é uma música que representa tanto a história da música brasileira, os grandes compositores, como representa um desejo de futuro. Para a música brasileira, acho que é uma boa matriz de se recomeçar, de se pensar no potencial da música brasileira e, ao mesmo tempo, é um dias melhores para o Brasil. Thank you.
Assim chegamos aos momentos finais deste Domingo Brasil, número 1509, ouvindo Saudade do Brasil, de Tom Jobim, com Tom Jobim.
Os temas de hoje foram participação especial de Hugo Sukman, primeira parte, e novas edições dos quadros Cine Temas Brasil, com Raifa Sawaia, Tirando de Letra, com Jás Teodoro, e Momento Instrumental Brasileiro, com destaque para César Camargo Mariano e Romero Lubampo. Há mais de 29 anos, temos este encontro de 10 ao meio-dia todos os domingos para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda muito para ouvir.
A saideira é uma canção do primeiro disco de Nara Leão, gravada em 1964, que é tema do livro recentemente lançado por Hugo Sukman. Esse nosso convidado especial estará de volta no próximo programa para apresentar e comentar uma outra seleção musical, dessa vez dedicada a esse importante personagem da nossa história cultural que nasceu aqui em Vitória, Nara Leão. Então, por enquanto, vamos ouvi-la em Diz Que Fui Por Aí, de Zequete e Hortêncio Rocha.
Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena continuar ligado. Uma boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para você. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã, novamente com a participação de Hugo Sukman.
Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, em meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Eu estou por aí, sempre pensando nela.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil, todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim.